Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Bem, olá a todos. Semana foi importante e a próxima promete, né, com o Fed.
Exatamente. Essa semana a gente teve o dado de inflação dos Estados Unidos. Ele veio mais uma vez mais alto do que o esperado, mas de alguma forma a gente vai ter a mesma leitura desse CPI que a gente teve do CPI do mês passado, que são fenômenos mais temporários afetando os números de inflação dos Estados Unidos e menos permanentes. Então isso dá a liberdade para o Fed continuar com o mesmo discurso de que, olha, o que está acontecendo até o momento com a inflação não me levanta muita preocupação e eu posso manter a quantidade de estímulos que eu tenho até o momento na economia. Olhando nesse prisma, na semana que vem a gente tem a reunião do FONC, né, do Banco Central dos Estados Unidos. Essa semana a gente teve a reunião do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu manteve a mesma quantidade de estímulo, não alterou a quantidade de estímulo colocada na economia. Então, a leitura de quando isso acontece, a gente chama que o Banco Central teve uma atitude mais dovish. Então, falando que vai manter as condições monetárias expansionistas. E para o FONC, semana que vem, o mercado espera que ele possa fazer alguma mudança de discurso, vai olhar para as projeções de taxa de juros dos membros da autoridade monetária, que ele pode indicar que eles começam a ver já alta em 2023. E como seriam interpretados esses movimentos pelo mercado, Marcelo?
O esperado para a semana que vem é que a gente, na projeção, comece a ver alta de juros em 2023. Só que o principal, acho que o mercado está olhando, é como é que vai ser na parte de, né, perguntas e respostas, né, onde vários jornalistas do mundo todo perguntam para o presidente do Fed após a reunião. Né? Então, ali ele pode indicar que, né, começaram a discutir a possibilidade, né, de discutir quando começam a ser retirados os estímulos nos Estados Unidos. Mas, de fato, o mercado está muito tranquilo, né? Então, a gente teve mais um número de inflação acima do esperado. Está todo mundo focando nessa parte transitória. A gente teve essa semana os juros americanos de 10 anos fechou 10 bips. Então, está ali na mínima aí do ano, praticamente. Chegou a bater quase 1,40 de taxa, né? Fechou aí ao redor de 1,45. Está todo mundo se perguntando o que está acontecendo, por que os juros só fecham. Tá? E a gente acha que tem um fator técnico grande aí no mercado. Né? Muita liquidez. O Tesouro americano, né, em função dos cheques que foram pagos, está injetando muita liquidez no sistema. Então, primeiro passo, as famílias recebem cheques, depositam no banco e os bancos estão comprando títulos, né, para ir depositando no Fed esse dinheiro. E acaba que está tendo um impacto, né, de fechamento de juros, o próprio, a recompra que o Banco Central americano faz, né, de 120 bi né, por mês, está tendo um impacto grande na curva de juros. E o que a gente tem discutido é que ele quebrou o termômetro, né? Então você não consegue ter o termômetro do juro ali para indicar que você está preocupado ali com alta da inflação, da economia, ou não, tá? Então esse fechamento de juros acabou até afetando alguns mercados, né? Por quê? Porque hoje em dia todo mundo está tomado em juros, né, nos Estados Unidos, contra outras posições otimistas, né? O que a gente viu essa semana foi que o juro fechou, né? Ou seja, a maioria do mercado perdeu dinheiro nessa posição. E o dólar fraco, né, que é uma das principais posições, não andou. Né? Não andou porque o Banco Central Europeu, ele veio aí com, né, mais uma decisão, né, que a gente chama de dove, né? Então, ele, sem nenhuma sinalização de começar a retirar estímulo, ele corrigiu a previsão de crescimento para cima, de inflação para cima, mas o discurso da Lagarde foi muito, muito tranquilo, muito doido. Isso forçou o euro para baixo, que é a grande moeda em contrapartida do dólar, e ajudou aí numa tendência de dólar forte essa semana. Tá? Inclusive, se você pegar aí o real, né, que vinha sendo destaque, né, cada semana. Essa semana desvalorizou 1,5%, o euro também teve uma desvalorização mais forte essa semana, aí de quase 1% também, e afetou um pouco o sentimento ali de risco para os mercados emergentes, né, que acabaram realizando. Apesar da Bolsa Americana ter feito novas máximas, né, com a volatilidade fazendo novas mínimas também, o VIX, né, 15%, né, a gente não vê esse patamar bastante tempo, mais de um ano e meio, mas acho que esse fator técnico aí de juros com dólar mais forte acabou atrapalhando. A gente acha que semana que vem vai se reverter, tá? Porque as commodities seguem bem, o juro americano está baixo, o juro real está baixo, a gente vai ter o Fed, também acho que é normal o mercado se proteger um pouco. E se vem em linha com o esperado, indicando que vai sinalizar nas próximas reuniões, acho que a gente consegue ver essa tendência de dólar fraco aí voltando aí, nas próximas semanas.
Bom, só para complementar, lá fora a gente teve uma indicações mais positivas com relação ao acordo fiscal no Congresso dos Estados Unidos, que eles chamam de um encontro bipartidário, dando indicações de que eles podem aceitar um pacote de investimento em infraestrutura sem a colocação de aumento dos impostos corporativos. Então, voltar a ter uma política fiscal um pouco mais expansionista, direcionada para a parte de investimento em estrutura física, sem afetar os impostos corporativos, o que deveria ser bom para as empresas americanas. Vindo para o Brasil, a gente teve IPCA mais alto que o esperado, com os núcleos um pouco mais pressionados. A gente teve a pesquisa mensal do comércio e a pesquisa mensal de serviços, numa indicação de que o mês de abril vai mostrar crescimento também, assim como nos últimos meses. Então, continuando nessa toada de melhora nas previsões de atividade para o Brasil. E na semana que vem, assim como vai acontecer nos Estados Unidos, a gente vai ter um encontro do Comitê de Política Monetária do Brasil. A nossa perspectiva é numa nova alta de 75, né, de 0,75 na taxa, vai levar a taxa para 4,25 e que o Banco Central indique que vai fazer uma outra elevação de mesma magnitude na reunião vindoura. Então, de alguma forma, o Banco Central sinalizando que o ciclo de política monetária segue e segue nesse prazo de 75, então seriam quatro altas de 75, e depois ele daria mais três altas de 0,50, fechando o ano a uma taxa de 6,5%. Então o mercado está de olho no que está acontecendo aqui na inflação, atividade, e incorporando isso nas projeções de política monetária, né, Portela?
Fez preço, né, esses dois dias, principalmente. O mercado de juros abriu a parte curta, né, segue abrindo. A parte longa dessa vez não conseguiu fechar, né, devido ao nível do curto nessa tendência de alta. O mercado está colocando a Selic muito alta, né, principalmente quando você pega ano que vem, está com a Selic a 8,5%, mas é prêmio de risco. Né, tem uma dúvida em relação ao ritmo de alta semana que vem. O mercado começou a ficar com medo de subir 100 bips, tá? Porque o presidente do BC falou numa live essa semana que eles iam sentar na reunião semana que vem e estão de olho ali para a inflação de serviços. Quando a gente olha o IPCA, tem um item, né, que é importante, que é a inflação de alimentação fora do domicílio, né? Ou seja, a inflação, você vai no restaurante, a inflação ali da comida ali em restaurante, principalmente. E a gente começou a ver um repasse. Então, essa parte de ligadas a serviço que estava bem contida, né, a gente começou a ver um repasse nesse número que acabou assustando o mercado. A gente acha que ele vai seguir no ritmo de 7,5, porque na outra reunião em agosto ele já vai estar com um ambiente um pouquinho melhor, acho que tem grande chance do dólar estar abaixo de 5, as commodities agrícolas elas estabilizaram, né, só ali em reais elas já estão com queda na ponta, a própria gasolina estabilizou na ponta. Então a gente acha que em agosto a gente vai ver um ambiente para a inflação mais positivo, e esse ritmo de 7,5 vai ser suficiente para conter as expectativas. O que a gente tem que fazer é parar de falar em parcial, né? Porque todo mundo quer ver um Banco Central mais firme, falando que eu vou subir o juro até ancorar expectativas, até eu enxergar que a inflação ano que vem vai corrigir para a meta e ponto. Pode ser que tem gente que seja abaixo de 6,5, né? Mas tem que deixar um compromisso que vai subir o juro até onde for preciso.
Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Semana que vem, muito importante, reunião de bancos centrais, tanto Estados Unidos quanto Brasil. Isso impacta muito os mercados. Então, até sexta-feira que vem.
Um abraço e até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.